Como é que é? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de competição. Pá, chama-se competição primeiro de tudo porque um amigo meu começou um podcast e eu não podia ficar para trás, não é? Portanto, tenho que fazer competição. E basicamente a competição vai ser eu a falar sobre assuntos, sobre temas, muito à semelhança de muitos podcasts que por aí andam. Nesta altura de quarentena, também é uma altura de reflexão, criação, introspeção. Portanto, olhamos mais para nós próprios, para dentro de nós. Tanto que até já comecei a procurar coisas sobre Feng Shui. Por acaso, tem um tema que me interessa, o Feng Shui. Assim, acho que é a única coisa mais esotérica, diria eu, que me interessa. Porque imagina, o budismo fala da vida depois da morte, isso assim. Pá, isso por acaso é uma merda que não acredito ainda. Agora, o Feng Shui, que é basicamente a organização da casa de forma a que a energia consiga fluir por ela sem nenhum impedimento, sem nada que cause más energias, por acaso interessa-me. Não sei porquê, tipo, acho que. Por acaso, como é uma cena que os meus pais acreditam, se calhar também passou para mim, não sei. Mas já, vou-vos dizer o que é que tenho à minha frente. Tenho um tech deck antigo, aqueles que estão a ver. O tech deck já está um bocado batido. Isto já tem, o quê? Agora eu tenho 20, isto já tem, pá, e 7 anos, não sei. Depois tenho um daqueles recipientes de vidro como é que se diz? Estou-me a afastar. Vocês dizem que eu falo muito próximo do microfone, já me afastei um bocadinho. Um daqueles recipientes de vidro de condimentos. Naquele caso é óleo. E depois também tenho um pacote de batatas fritas. Isto foi por acaso um truque que a minha irmã me ensinou lá do restaurante do clube onde ela anda. Em que eles põem as batatas, têm as batatas normais, não sei se fritam lá, se são de compra, e depois põem alho e fica batatas com alho. E, ou seja, é por exemplo quando vocês vão ao Mac, pedem, normalmente o pessoal costuma pedir, não é? Pedem o molho para batatas, ou o molho de maionese de alho, aliás. E aqui neste caso é tipo o mesmo sabor, não tem a consistência da maionese, obviamente porque não tem maionese, mas é uma questão de pegarem maionese, juntarem aqui o pó de alho, portanto o que eu tenho é um recipiente com alho moído, mas podem pôr o alho moído por cima das batatas e fica espetacular. Depois tenho uma tábua de corte, é uma tábua verde que tem linhas que são distanciadas a 1 cm de cada uma, e que tem aqui uma distância ainda grande. Ainda são, pá, 57 por 42 dá números grandes. Portanto, é aqui uma área também interessante. Pá, depois tenho. Olhem, vou-vos dizer, que mudei o quarto. Eu tinha o quarto de uma forma que eu achava que era boa. Entretanto, ontem estava aborrecido, estava sem nada para fazer e então decidi mudar o quarto. E acho que queria aqui uma coisa interessante. Porque eu agora criei aqui uma barreira, uma divisão com os armários. Eu tenho dois armários, um com 1 metro, outro com 0,75. E criei aqui uma divisão logo ao pé da porta. Ou seja, e como é que eu tenho depois também aqui o quarto organizado? Tenho uma zona para cada coisa. Ou seja, tenho uma zona para estar no computador, estar a trabalhar, estar a fazer coisas, estar a escrever, estar a desenhar. E tenho uma zona para me vestir, para ter a roupa guardada, e tenho uma zona para dormir. Ou seja, não está tudo junto, não está tudo uma coisa em cima da outra. Percebem? Por exemplo, há aquelas camas que têm aquele cabinet. Aquele. Comment dire? Pá, aquelas portinhas por cima da. Ou aquelas gavetitas por cima da cama, que vai de um lado ao outro, pronto, por cima. E aí já se está a misturar arrumação com descanso, com dormir, não é? Isso às vezes não é bom e até nem é bom nós somos estudantes, somos jovens, ainda temos que ter as coisas da forma que nos apresentam, portanto não temos grande escolha. E até ter aqui a mesa, ter a mesa no vosso quarto não é bom, porque estão a juntar tudo num espaço, estão a juntar num espaço, aliás, uma zona que é de trabalho, ao mesmo tempo também é de descanso, que são opostos, não é? E portanto estão a juntar num sítio, uma zona onde devem estar concentrados, devem estar focados a fazer o vosso trabalho, e uma zona em que devem estar descansados, sem pensar em nada, sem ter o stress. Porque imaginem o que é vocês estarem a querer deitar-se na cama, estar a olhar para a mesa onde deviam estar a trabalhar, se calhar onde queriam, não querem estar a estudar, estão deitados na cama, estar a olhar para a mesa onde deviam estar a trabalhar, não é? Isso também não é bom porque não vos ajuda a descansar. Enquanto que se vocês também estão no quarto, estão sentados à mesa, estão a querer trabalhar e têm a cama atrás de vocês, se calhar tornam-se mais preguiçosos. Portanto, criar é sempre bom, criar uma zona, uma divisão para cada coisa. Por isso é que também é bom trabalharem, por exemplo, na mesa da casa de jantar, na mesa da cozinha, percebem? E eliminarem por completo qualquer tipo de referência ao trabalho do vosso quarto, percebem? Se tiverem, por exemplo, livros da escola, o que for, malas, tentem guardar tudo dentro de alguma coisa para que o vosso espaço de descanso sirva apenas e tão somente para descanso. Para não estarem a pensar noutra coisa, porque o nosso dia a dia já é tão atarefado, já pensamos em tanta coisa. Hoje em dia não, agora com esta brincadeira de quarentena não se faz nada, mas nos dias normais nós estamos tão ocupados, estamos a pensar em coisas, aulas, trabalho, alguns. E depois chegamos ao quarto, somos bombardeados com tanta coisa quando não devia acontecer, não é? Quando nós devíamos estar descansados, quando nós devíamos estar tranquilos para fazer a atividade que é suposta acontecer, que é suposta acontecer no quarto, que é dormir, aka descansar, não é? E portanto, a partir do momento em que nós temos aqui alguma coisa que nos remete para o contrário, para aquilo que nós estivemos a fazer durante o resto do dia, o quarto passa a ser uma continuação do dia e não é uma quebra, não há uma. E pronto, é isso, não há uma quebra e o descanso também não fica. Não é igual. Recomendo aqui um livro, que se chama A Psicologia das Cores, escrito por Eva Heller, a editora. Aqui diz GG, mas deixa-me ver como é que se chama a editora. Gustavo Gili. Editora Gustavo Gili. O que é a psicologia das cores? A psicologia das cores é uma coisa que por acaso já me interessava há bastante tempo e entretanto descobri este livro e percebi que realmente era um tema. Eu por acaso antes de entrar para o curso até estava a pensar fazer isto na minha tese de mestrado, que é a forma como as cores influenciam o estado de espírito das pessoas. Porque é que eu diria, é uma teoria minha, porque é que o interior das casas é pintado de branco, não é? Porquê? Porque é uma cor neutra, é uma cor que não nos sugere nada, ou então pelo contrário, sugere-nos calma, tudo isso, que é aquilo que nós devemos sentir dentro de casa. Mas de qualquer forma acho que é sobretudo por ser uma cor neutra, por não nos sugerir, por exemplo, o quente do vermelho, ou o quente do amarelo, ou o frio do azul, ou o frio do cinzento. O cinzento também está muito ligado ao metal. Porque nós não sabemos como é que nos vamos sentir em cada dia, não é? E quando nós pintamos uma parede, estamos-nos a comprometer, ou seja, quando nós pintamos uma parede de uma cor, estamos-nos a comprometer a ter aquele sentimento sempre que entramos naquela divisão que tem aquela cor. E portanto, como nós não conseguimos garantir que vamos sempre ter aquele estado de espírito, sempre que entramos naquela divisão, temos que pintar com uma cor que aceite todos os estados de espírito que nós podemos ter, desde feliz, depressivo, concentrado. O branco é a base de tudo, folha branca, não é? É a base para o que se pode criar. E portanto, foi a partir daí que eu comecei a questionar porque é que as paredes são brancas, porque é que não podem ser de outra cor. Pensando que outras cores causam-nos outras sensações, não é? Vocês, por exemplo, era isso que eu estava a explicar, por exemplo, a cor do fogo sendo vermelho, laranja, amarelo. tudo o que seja divisão com essa cor vai ser mais quente. Ou, por exemplo, o contrário, mais frio, azul, cinzento, sabe? É sempre mais frio. Por exemplo, o verde, não há uma cor verde, a não ser que seja um verde escuro, mas mesmo assim não é interessante pintar o verde dentro de casa, porque é porque nos vais sugerir sempre o exterior. E o que é que vai parecer? Que aquela parede tem infestação, tá com umidade, tá com... Né? Pintar uma parede verde, seja desde o verde neon a um verde mais escuro, a um verde normal, nunca vai ser uma cor interessante para ter dentro de casa, não é? Mesmo assim fora, não sei. Mas dentro de casa nunca vai ser bom. Imaginem agora a vossa sala, o vosso quarto pintado de verde. Não é? Parece que tem infestação dentro de casa. Mas temos quarentena, é pá. Eu por acaso tenho andado ocupado, não tenho essa merda de desenhar. Já me identificaram em três cenas: duas para desenhar, uma para pôr a foto mais puto. Pá, e sinceramente tenho andado ocupado, não tenho. Essas merdas também não me cativam muito. Portanto, quem me identificou, não espero que haja um desenho ou haja uma foto de mim pequeno. Mas sim, tenho andado a trabalhar. Entretanto, com a quarentena, deixamos de trabalhar. Mas agora vou trabalhar para casa. Vou amanhã buscar o computador para trabalhar em casa. Estive ocupado a fazer uma maquete da Quinta das Conchas, que é onde vai ser aplicado o meu projeto para a cadeira de elementos, a cadeira de projeto. E é isso, tenho estado em casa, não tenho realmente feito nada de especial. Deixa-me ver mais coisas, o que é que eu posso falar? Ah, e há uma cena, agora com a quarentena, vou espalhar aqui a minha forma de pensar. Agora com a quarentena, porque é que vocês não aproveitam para puxar mais por vocês? Vocês estão em casa? Aproveitem para ser mais criativos, informarem-se, porque é que se vocês têm a oportunidade de estar constantemente na Netflix ou no YouTube, porque é que vocês preferem ver ficção, a ficarem mais cultos, a ficarem mais sábios, a verem documentários sobre coisas, mesmo coisas que não vos interessam? Toda a informação é sempre bem-vinda, para terem sempre o máximo de informação para poderem ter uma opinião formada, terem uma opinião que valha a pena partilhar, que não seja só da boca para fora, não é? Para que também possam ter conversas interessantes. Porque. E também vejam sobre temas que vos interessam, porque também vos vai entrar a informação mais facilmente. E aí, é isso, tipo, aproveitem para descobrirem também mais de vocês. Por exemplo, pessoal, experimentem desenhar, experimentem pintar, experimentem escrever. Tipo, se não gostaram, tudo bem, mas experimentem e vejam que se calhar pode ser um outlet para alguns pensamentos que possam ter. Olha, no outro dia vi um vídeo, por acaso bastante interessante, em que era um rapaz que estava a desenhar a forma como se sentia. Era um vídeo de para aí de uma hora. Ele pegava num bocado de post-its, pôs uma câmara por cima e desenhava num post-it, fazia coisa assim random, de uma forma que retratava a forma como ele se estava a sentir. Percebem? Eu achei aquilo interessante, achei que pode ser uma experiência que podem fazer. É isso. Mais coisas. Agora com a questão também do coronavírus e do isolamento e da quarentena, o que for. Agora vou ter as férias todas alteradas, já não vou ter férias como tinha. E isso é um bocado chato. Não é porque eu já estava aqui a fazer planos, já estava a ter contar ter algumas despesas em algumas alturas e agora neste momento não vai acontecer. E portanto, também não sei o que é que. Como é que depois vai ser. Também não sei se vou ficar a trabalhar naquela empresa, sinceramente. Deixa eu ver, estava a gravar um vídeo. Ok. Olha, vou aproveitar já aqui o primeiro podcast para dar. Será? Vou aproveitar. Vou aproveitar. Pá, eu acho que ele não vai ficar chateado comigo, eu já lhe disse isso. Acho que ele não vai ficar chateado comigo. Acho que ninguém do grupo vai ficar chateado comigo. Pá, queria aproveitar. Vou terminar entretanto. É aqui o props e depois o competição e depois terminamos. Queria aproveitar. Pá, não fiquem chateados comigo. Mas queria aproveitar para dar o props ao grande Bernardo Dionísio. E porque é que eu lhe quero dar o props? Porque é o gajo do grupo de quem eu estou mais orgulhoso. Eu já lhe disse isto, já lhe tinha dito. Uma vez que aqui entre nós eu estava demasiado pedrado para conduzir e ele conduziu o meu carro e eu disse nessa altura isto. Que é o gajo que tenho mais orgulho no grupo. Porquê? Porque ele está neste momento num nível espetacular, ou seja, ele tem boas notas, está a terminar, ou seja, ele está a terminar o terceiro ano da licenciatura. Tem boas notas, tem excelentes notas, já tem trabalho numa das melhores, como é que se diz? Consultores do país, a PwC. Já tem uma casa em Alcântara, muito fixe, nem é uma casa a cair de podre, é uma casa bem bacana, nova. Tem uma namorada já há bué de tempo e parece-me que são felizes, só eles sabem. E para além disso também é tipo um grande nadador e farta-se ganhar medalhas e não sei o quê. E tipo, tudo isto foi fruto do trabalho dele. Ele tem boas notas porque estudou. Ele vai para a PwC porque se esforçou para isso, porque se cultivou como pessoa para chegar àquele nível. Também treinou para poder também ganhar as medalhas que ganha na natação. Pá, agora em relação ao namorado não sei o que é que ele faz. mas queria só deixar aí o props. Pá, chupada esta pila, vamos terminar aqui com a competição. Aqui sendo este o primeiro episódio, eu vou-vos explicar também porque é que ele se chama competição, não só para competir com o podcast do Bruno Freitas, desde já vão ouvir. Chama-se Pensamentos Maturados. Neste momento acho que está só no SoundCloud, mas ele está a tentar distribuir por outras plataformas. Mas vou terminar sempre com uma competição ridícula. Vou postar a foto de cada episódio na minha página spam. Arquiteto com dois T's e com K, ou seja, ARKITTETO. Sobre este podcast. E depois vocês comentam a dizer o que é que acham. Mas vocês não espigam o que é para as pessoas que não sabem não também ficarem meio confusas. Ou seja, eu vou pôr a foto e vocês vão comentar. Ok? Primeira competição é quem é que ganhava? Dalai Lama. Quem ganhava numa luta? Dalai Lama ou... George Clooney, não, Dalai Lama ou Marcelo Rebelo de Sousa. É esta a primeira competição. Se o Marcelo Rebelo de Sousa e o Dalai Lama andassem à porrada, quem é que ganhava? Ok? Agora, quando este podcast sair, eu vou pôr uma foto no meu Insta. Eu vou pôr a foto no Insta e vou pôr EP.1, episódio 1. Que é para depois também vocês saberem, entretanto posso pôr algumas, as pessoas que já podem ouvir isto mais tarde e depois vão comentar uma foto que não é. Mas pronto, vou pôr a foto, vou pôr EP1 e vocês comentam. Mas só comentam tipo Dalai Lama ou Marcelo Rebelo de Sousa. Mais nada. Que é para as pessoas que não sabem também não ficarem meio à toa, não é? Ok. Tá? Marcelo ou Dalai Lama? Vão comentar então na foto. Pá, primeiro episódio, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Pá, também se não gostaram, estão a cagar. Mas olha, por acaso achei que me ia sentir mais à desavontade a fazer isto. Por acaso até nem é assim tão estranho, mas pronto, olha, vá. Fiquem bem.